Momento Tecnologia.
Uma das passageiras acabou morrendo. Ela estava sem o cinto de segurança.
Os passageiros não usavam o cinto de segurança. A gente constatou lá no local que o local não tinha cinto. Os passageiros não usavam.
Parece que quando nós ligamos o rádio ou a TV, nós só temos contato com notícias assim, né? Bom, dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, revelam que 53% dos passageiros que viajam no banco traseiro, 15% dos passageiros no banco dianteiro e 13% dos motoristas não usam cinto de segurança. Isso só no período de 2012 a 2014. O número de passageiros do banco da frente sem cinto que são vítimas fatais chega a 38,4%. E quando falamos dos motoristas, esse número vai para mais de 50%. E, apesar da obrigatoriedade do uso desse equipamento de segurança ter completado 21 anos de vigência, 70% das mortes no trânsito ainda ocorrem pela falta do uso do cinto. Nesse contexto, iniciativas estão surgindo para conscientizar e melhorar a qualidade dos equipamentos de segurança. Entre elas, se encontra um grupo formado por pesquisadores do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica aqui da USP. Eles estudam como aprimorar a segurança veicular, do cinto de segurança até as cadeirinhas infantis.
Eu sou Marcílio Alves, eu trabalho no Grupo de Mecânica dos Sólidos e Impacto em Estruturas do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica aqui da USP. Como o nosso grupo é especializado na área de impacto estrutural, nós fizemos vários contatos já há anos com organismos internacionais e tivemos então na época, uns 10 anos atrás, 5, nesse período, um envolvimento com as Nações Unidas, onde nós participamos de um comitê que discute as regras de segurança veicular. E a partir daí, então, o assunto ficou assim, bastante evidente no nosso grupo na forma de pesquisas que a gente tem desenvolvido atualmente.
Para entender melhor o princípio trabalhado pelo grupo, o professor explicou que existem dois grandes ramos dentro da segurança veicular, a passiva e a ativa. A ativa diz respeito a tudo que vem de fora do veículo, por exemplo, a passagem de um pedestre em frente ao carro, que é detectado por um sensor que aciona automaticamente os freios do carro para carros modernos. Mas o grupo do professor se concentra na segurança passiva, que é a que envolve os elementos estruturais dos carros, ou seja, aqueles que aliviam os impactos sofridos por um passageiro ou por um ocupante do veículo quando acontece uma colisão lateral ou frontal, um acidente. E o Alves dá mais detalhes de como isso se aproxima com o que a ONU defende.
Bom, já desde 2010, por aí, a ONU preconizou uma década de ações para diminuir a mortalidade no trânsito e existem alguns pilares básicos, né, nesse programa da ONU, do qual o Brasil foi signatário à época, que diz respeito à segurança das rodovias. Então, esse é um aspecto que a gente se dedicou mais, né? Que é o desempenho do veículo durante a colisão. E nesse sentido, os veículos brasileiros, eles estão aquém, em muitos casos, né? Não em todos, mas em muitos modelos de veículos, modelos populares, modelos até mais sofisticados em termos de valor monetário, eles estão devendo em termos de segurança, porque em situações de colisão não existe boas chances do passageiro ou do motorista sair ileso, como é o caso quando se está dentro de um veículo com todos os aparatos de segurança passiva que existem.
Além do cinto de segurança, existem outros elementos de segurança passiva que ajudam muito na proteção dos passageiros em casos de colisão. Um exemplo são os freios ABS, que contribuem com maior segurança na hora da frenagem do carro. E o outro são os airbags, que se tornaram obrigatórios na fabricação de carros a partir de 2016, com uma medida do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito.
Os airbags, eles vêm sendo estudados no sentido de promover um habitáculo para o motorista cercado de airbags, tanto os airbags frontais quanto os airbags laterais. Infelizmente, no Brasil, os airbags laterais são raros, são só para carros de maior valor, mas os acidentes laterais são bastante importantes, porque eles causam danos severos aos ocupantes. Então, airbags laterais seriam uma boa alternativa, né? E eles são estudados no sentido da forma, da velocidade de abertura deles, de expansão, né? E também quanto ao tecido.
O alerta aqui é que grande parte dos carros brasileiros ainda não tem a estrutura de segurança adequada. E assim, os parâmetros nacionais de segurança são diferentes dos internacionais. No Brasil, não há o costume de divulgar esse tipo de informação como é feito no Latin NCAP. Por esse e por outros fatores, continuamos caminhando lentamente em direção a melhorias na segurança no trânsito. E as montadoras têm um papel fundamental na implementação das regularizações.
É porque existe um jogo de forças entre a escolha do consumidor, a força do consumidor, as leis impostas pelo governo brasileiro e o produtor, né, a montadora. E esse jogo de forças, ele, às vezes, o consumidor não dá a atenção necessária em negar carros de baixo desempenho, porque são oferecidos a ele custos mais baixos, então ele opta por um carro mais novo, mesmo com desempenho ruim, para ter um carro que ele acha que é melhor, né? Por outro lado, o governo brasileiro também não tem feito a sua tarefa de modo adequado, porque tem tolerado carros de baixo desempenho já há muitos anos, para que o preço seja acessível ao público, né? E a gente vê, então, hoje em dia, até o próprio presidente do Brasil se manifestar contra o não cumprimento de legislação para cadeirinhas de criança, por exemplo, né? E isso é uma preocupação que deveria estar na pauta de qualquer governo.
Nesse sentido, a universidade entra para contribuir com a área de segurança automotiva. No caso, Alves conta que já existe na Poli essa ligação entre academia e montadoras.
Nós temos no nosso grupo um estudo bastante interessante com a BMW, uma montadora, fábrica de veículos da Alemanha. É um contato direto que nós temos com a engenharia alemã, e nós temos então desenvolvido algumas técnicas de medição de fricção dentro do veículo que ajudam a estimar o comportamento do ocupante durante uma colisão, e esses resultados têm sido assimilados pela BMW e têm sido usados já no projeto dos veículos que eles estão fazendo na Alemanha e por sua vez os veículos fabricados no Brasil também, de modo que eu vejo sim uma assimilação dos nossos estudos junto às montadoras.
Tá, mas e para o consumidor? Do que isso afeta? Bem, a dica do professor é que, quando for comprar um carro, é bom prestar atenção para informações além do preço, principalmente as questões de segurança. Se for um carro familiar, então, a atenção deve ser redobrada.
É preferível o comprador dar menos atenção à pintura metálica ou a sistemas de som, elementos que causam certo conforto, mas optar mais por elementos que trazem embebidos a segurança. E também, para pais de família, é bastante importante que eles fiquem atentos à criança. A criança, ela sentada no banco de trás, como deve ser, ela tem que usar cadeirinhas apropriadas, né? E em veículos apropriados. E nesse sentido, o que eu quero dizer é que existe um sistema agora universalmente aceito, chamado ISOFIX, que existem em vários carros melhores, onde a cadeirinha é travada de um modo muito melhor do que simplesmente usando cintos de segurança.
Vocês ouviram o professor Marcílio Alves, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP, que nos explicou um pouco mais sobre equipamentos de segurança no trânsito. Eu sou Laura Alegre e você ouviu mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast, no site do Jornal da USP e na Rádio USP.
Momento Tecnologia.